Revisão da meta fiscal leva à revisão também de projeções de juros no Brasil. O halving chegou. Como o mercado se prepara para os impactos na valorização do Bitcoin? E a Anbima reforça diretrizes para a atuação de influenciadores de finanças. Esses são os três assuntos quentes da semana no mercado que a gente vai falar agora aqui no Investidor em Foco. Bem-vindas e bem-vindos a mais esse episódio semanal. É sexta-feira, então nós estamos aqui para conversar com vocês sobre três dos assuntos mais quentes que movimentaram o mercado financeiro ao longo dessa semana. E para isso, o nosso time tem Ana Leone, Sabrina Lima e Martim Iglesias. Vou começar com a Sabrina, porque ela está de volta. Semana passada não foi a Sabrina que esteve com a gente, então bem-vinda de volta a você, Sabrina.
Muito obrigada, Rê. Sempre um prazer estar aqui com você, com a Ana, com o Martim. Juntos novamente, vamos para mais um.
Bora lá! Tudo bem por aí, Ana?
Do Joia, estou a postos aqui para falar dessas notícias da semana. Semaninha agitada, né?
Agitada, hein, Martim? Tá dando o que falar, hein?
Muito agitada, os mercados com bastante volatilidade, mudança no humor. Vamos falar sobre isso.
Vamos falar de mudança no humor e vamos começar então com o mercado digital, porque o tão aguardado halving, seja por quem gosta de acompanhar o mercado de moedas digitais, seja por quem investe nelas, ele está chegando entre hoje e amanhã. Deve acontecer essa atualização na emissão de bitcoins, que ocorre a cada 210 mil blocos criados, ou seja, a cada 4 anos aproximadamente. E o que que acontece nesse evento? Por que que ele é importante para esse mercado de moedas digitais? A emissão da moeda, ela é cortada pela metade, o que acaba aquecendo as negociações entre quem já possui as frações de Bitcoin, ou por que não, um Bitcoin mesmo, né? Então, queria saber de vocês como é que vocês estão acompanhando essa movimentação, essa especulação, essa expectativa, que tem uma expectativa de que durante o próximo ano, a partir do halving, a moeda se valorize muito, né?
Exatamente, Rê. Assim, se a história se repetir, a gente deve ter um período realmente ainda mais otimista para o Bitcoin, para as criptos como um todo mesmo. Aqui a gente está falando basicamente da dinâmica da oferta e da demanda fazendo o preço, né? E na verdade, assim, se a gente volta em retrospecto, desde o ano passado, de 2023, o Bitcoin já vem numa onda de valorização. A gente teve aquela questão da aprovação dos ETFs no mercado americano, isso já deu uma impulsionada nesse mercado como um todo. E quando a gente olha, né, o primeiro trimestre de 2024 já veio forte para a cripto também. O que a gente percebe é que cada vez mais as pessoas pensam em ter uma exposição ao Bitcoin, né, em tornar parte do portfólio como um todo também. A gente ainda tem uma expectativa positiva que pode impulsionar realmente a sequência dessa alta, que fundos, inclusive os fundos de previdência, comecem a investir nesses produtos. Então, uma série de pontos, incluindo o halving, que trazem essa perspectiva para a gente, que o ano, né, siga de forma otimista para as criptos como um todo.
Não, é isso mesmo. Agora, esse movimento coincidiu com um movimento de realização, de alguma forma, né, do Bitcoin, né, depois de algumas altas muito fortes. E se a gente olhar um horizonte longo, continua com uma alta bastante forte. Mas nas últimas semanas tivemos uma queda desde a máxima, perto aí dos 70 mil. Hoje está na faixa de 63 mil dólares, né, o Bitcoin. E aí é difícil de separar o que provocou essa queda. Bom, a alta foi provocada pelo aquilo que a Sabrina comentou, parte pela questão do ETF, parte pela questão, pela expectativa do halving. E a queda agora é difícil até separar o que que é. Se é um pouco da versão global a risco, que a gente está vendo em todos os mercados de todos os ativos de risco, a gente vai falar daqui a pouco, provavelmente, aqui sobre o câmbio, sobre os juros nos Estados Unidos, né, que é que tem provocado basicamente essa mudança do humor do mercado. Ou se não é apenas isso, é também aquela máxima, né, de que sobe no boato e cai no fato, que às vezes as expectativas já provocaram a valorização, né, e depois que a coisa se aproxima, a realidade chega, eventualmente, a um momento ou um movimento de correção. Então, eu acho que vamos ver. Certamente tende a prevalecer o movimento econômico da oferta e demanda que a Sabrina colocou aqui, né? Então, é possível que os preços continuem em níveis elevados e até algum ciclo de valorização talvez volte a ocorrer em breve.
Aí posso fazer uma pergunta para o Martim aqui, para a Sabrina, que é o seguinte: esse é um tipo de ativo volátil, a gente está falando de um ativo de risco, o que é incluído nos portfólios como diversificação, mas ele, se comparado com outros ativos, ele tem mais fundamentos ou menos fundamentos que façam com que haja essa volatilidade. Então, pegando um pouco o que o Martim falou, essa questão da especulação, dos fatos, da expectativa, por exemplo, do que vai acontecer agora, vocês percebem que existem mais fundamentos ou mais fatos que influenciam mais esse ativo do que em comparação a outros que também sejam arrojados?
Eu acho que tem algumas diferenças. Bom, primeiro, começando que a volatilidade do Bitcoin é mais ou menos 4 vezes a volatilidade da Bolsa Brasileira, tá? Só para se ter uma magnitude desse risco. Os fundamentos são difíceis de mensurar, de fato, inclusive os modelos de valuation são um pouco menos consolidados do que o modelo de valuation, por exemplo, de ações, que é consolidados há muitas décadas, né, do valor presente dos fluxos futuros, né? No caso do Bitcoin, não tem fluxos futuros, portanto, oferta e demanda é quem comanda o preço. E aí teve até alguns modelos de precificação, um que tem a ver com um mercado que pode roubar market share do ouro como ativo defensivo. Então, tinha algumas pessoas que tentavam estimar isso a partir de um comparativo com o mercado de ouro e ver a demanda que isso pode ter. Lembro de um outro modelo de valuation que tentava comparar o Bitcoin ao ciclo de velocidade de circulação da moeda, que é um modelo que tenta estimar preços de outras moedas, mas os modelos em si e, portanto, como os fundamentos impactam no preço é alguma coisa mais incipiente, não tão consolidada. De forma geral, dentro de uma carteira, eu acho que vale a pena pensar no Bitcoin como um ativo de altíssimo risco, mas com uma assimetria positiva, ou seja, que tem um potencial de agregar bastante. Isso leva a uma alocação importante de ter, mas que não são alocações tão grandes dentro das carteiras dos investidores, né? A gente costumava dizer que esse total deveria ser 0,1, 2 ou 3%, dependendo aí se é conservador, moderado, arrojado ou agressivo, né? Então, como um elemento de uma carteira, eu acho que tem o seu papel, é importante, mas tem que tomar aqueles cuidados, né? Primeiro, não fazer do Bitcoin o principal ativo da carteira, né? Pelo contrário, diversificar, né? Uma exposição relativamente menor ou pequena a esse ativo. Depois, você pensar eventualmente na diversificação dentro de criptoativos, talvez não só Bitcoin, pode pensar em alguns outros. E depois, talvez um dos mais importantes é pensar na diversificação do momento de entrada, ou seja, espalhar as compras ao longo do tempo, né? Com a combinação destas três coisas, né? Uma proporção controlada na tua carteira, uma diversificação dentro da classe e também uma diversificação do momento de entrada, eu acho que dá para aproveitar os potenciais de ganhos que tem dentro dessa classe de ativo, Ana. Acho que é mais ou menos por aí.
E um ponto também, Ana, que me veio quando você trouxe essa pergunta, é que parece que o papel das finanças comportamentais é mais latente quando a gente fala das criptomoedas. Então, acho que para ilustrar um pouco disso, é interessante a gente pensar no ponto de que o Bitcoin, em geral, né, apesar desse período, dessa janela mais curta que o Martin trouxe para a gente de correção, o ativo está em alta, mas não é o mercado cripto como um todo que está em alta. Então, quando a gente olha esse ritmo mais intenso de valorização da criptomoeda em si, ela não refletiu no mesmo nível para o mercado cripto em sua maioria. Então, A gente ainda tem várias outras criptos se recuperando do que a gente chamou de inverno cripto. Então, por que que eu estou trazendo isso? Parece que aqui, né, até essa questão dos fundamentos, que são mais difíceis, né, mas existem certa magnitude, para o Bitcoin, o papel do comportamento do investidor parece também ter mais influência na formação do preço, né, em como ele reage aos momentos de mercado, né, ao que a gente tem de notícia como um todo. Então, acho que é isso que a gente fica no radar, né? O tamanho da alocação, o momento da exposição, como o Martin trouxe, mas um questionamento adicional sobre o próprio comportamento do investidor e como ele está reagindo ao que está vindo de notícias sobre esse tema.
Legal, né?
E aproveitando esse gancho do que vocês estavam falando, olha que curioso. Depois do primeiro halving em 2012, o Bitcoin subiu quase 8.000% no ano exatamente após o halving. No ano exatamente após o halving de 2016, o avanço foi de 270%. Em 2020, o avanço foi de 533%. E agora, essa conversa de especulação, essa expectativa, trazendo dentro desse pano de fundo de tanta volatilidade que se trabalha, quem decide investir nessas moedas digitais, né? Mas assim, tão aguardada a data, entre hoje e amanhã deve haver esse corte e vamos seguir acompanhando daqui para frente, então, para entender o que que vai acontecer com essa moeda, já que ela hoje, diferentemente dos anos de halving anteriores, ela tem alcances que não tinham como mercados regulados, né? Não acontecia nos outros halvings isso, inclusive.
Ou seja, possível candidato a notícias top 3 da semana que vem.
Possível, possível.
Ok.
Bom, vamos trocar de assunto. Adoro os ditados que o Martin fica trazendo para a gente. Ele falou ali: sobe no boato e cai no fato. E assim, que o mercado financeiro reage imediatamente a incertezas e boatos também, né, Martin? Não é novidade. Essa semana não foi diferente, porque veio uma reação no dólar a 5,20 e também a partir de revisões de projeções de juros no Brasil, assim que foram anunciadas mudanças na meta fiscal do governo para 2025 e 2026. Sabemos que essas reações também têm a ver com o mercado internacional, mas queria trazer esse pano de fundo para a gente falar um pouquinho sobre isso, sobre as expectativas que o mercado tinha e acabou, de certa forma, se frustrando de que o governo fosse sair do vermelho mais cedo, não é?
Eu só quero fazer um parênteses aqui. Ele está pressionado, está subindo porque eu vou viajar. Então, isso também é um fato que
É
abala,
marcação com você.
isso, abala o mercado de
São os
câmbio.
astros, Ana.
Tirando isso, acho que tem outras coisas que devem ter influenciado, né, Martim?
Não, eu acho que é isso mesmo. Depois eu passo até para a Sabrina, mas a gente teve várias notícias que foram afetando o mercado. Acho que, por um lado, sem dúvida, toda essa questão fiscal local, que faz muito tempo, de fato, que preocupa o mercado, né? Existe, o mercado é sensível a qualquer notícia nesse sentido e não foi diferente desta vez, tá? Mas ele estava inserido dentro de um movimento meio global de aversão a risco, né? Isso tem que ser dito, né? Então, diversas moedas de emergentes, de pares locais e até de países desenvolvidos perderam valor durante a semana, e isso porque vem numa sequência que já não é pequena, de dados fortes da economia americana, né, de dados fortes da inflação americana, de atividade, vendas no varejo, e que, de fato, tem feito, claramente, as autoridades americanas, os membros do FONC, né, do Comitê de Política Americana dos Estados Unidos, refletir até que ponto estamos ou não na iminência desse corte de juros, né? Então, todo esse conjunto de dados vem fazendo o mercado adiar a data do início de corte de juros. Gente falando que já talvez não haja corte esse ano, nossa projeção é de que haja corte apenas em dezembro, né? E pessoas até menos otimistas em relação a isso, tá? Gente falando que talvez não corte juros em nenhum momento. Já ouvi por primeira vez gente falando que talvez tenha que voltar a subir juros. Né? Então, é uma preocupação que se tornou evidente dentro dos mercados. Então, os ativos de risco acabaram sofrendo bastante. Acho que, do lado do investidor, isso aqui só ressalta a importância de uma carteira diversificada de uma forma ampla, inclusive com investimentos no exterior, né? Hoje, a forma de investir no exterior se tornou muito mais fácil. Antigamente, você tinha uma dificuldade enorme de abrir uma conta, ou o número de produtos locais com exposição internacional era bastante limitado. Hoje tudo é mais fácil nesse sentido. E certamente aquelas pessoas que tinham, assim, o percentual que a gente recomenda de exposição no exterior acabaram sofrendo menos, né, nesses últimos dias, né? Pelo menos a parte do câmbio, né, quer dizer, a valorização do dólar, que não foi pequena durante as últimas semanas, acabou de alguma forma protegendo, ou pelo menos ajudando a proteger, nem que seja parcialmente, o patrimônio, né? Então, eu acho que vamos continuar com volatilidade. O mercado está super sensível. Aqui não é nem boato, né? Há notícias mesmo, há declarações, há falas, né? E certamente essa questão vai nos acompanhar por um bom tempo, tá? Não sei se a Sabrina quer comentar alguma coisa ou reforçar algum ponto aqui.
Queria explorar um pouco mais, Martim, um ponto que a Renata trouxe para a gente, da mudança da meta fiscal do governo, né, para 2025 e 2026. Então, como você dividiu com a gente, assim, o macro do externo já estava fazendo preço, veio pressionando um pouco mais por aqui, e aí a gente teve realmente assim a mudança da meta, né, e com isso o governo acaba sinalizando que a arrecadação não vai crescer como ele esperava anteriormente, então a balança entre receitas e despesas fica com resultado menor. Essas dúvidas sobre arrecadação a partir já agora de 2024 para o ano que vem também acaba fazendo, né, com que junto do cenário externo a gente tenha realmente revisado algumas das nossas projeções. Então, por exemplo, a nossa projeção de câmbio, né, agora está para R$ 5 por dólar em 2024, antes era 4,90. Quando a gente olha para ano que vem, 2025, a nossa projeção já está em 5,20, né? Mesmo a gente sabendo de toda a dificuldade que é projetar câmbio, a gente jogou isso para cima conforme essa conjuntura como um todo. E tivemos também a própria revisão da expectativa de juros terminal para esse ano. Então, quando a gente olha, né, para a Selic aqui no Brasil, a gente ainda espera uma taxa terminal abaixo de 10, mas agora está muito ali próximo, 9,75, antes estávamos em 9,25. Então, como um todo, né, cenário externo e essas mudanças no interno, principalmente da meta fiscal, fizeram com que a gente tivesse essa conjuntura de juros terminais mais alto, câmbio mais alto também, e por fim a própria meta, a meta não, a expectativa de IPCA para o final do ano também mais alta, né, com uma composição menos benigna. Então é isso que você trouxe, assim, mensurar como que o investidor pode adequar os portfólios. Quando a gente pensa aqui na nossa alocação tática, na carteira recomendada, os perfis arrojado e agressivo, eles deveriam ter mais de 20% da sua exposição no internacional. Então, para quem está nos acompanhando, fica esse questionamento, né? O quanto você já tem dessa exposição? Será que ela está no tamanho adequado? É para ir, né, aos poucos, como a gente sempre costuma falar aqui, e ajustando até para chegar mais próximo da carteira que seria recomendada. Acho que é isso.
Boa. Bom, esse assunto acaba passando por aqui toda semana, mas acaba sendo inevitável, né? Porque não está de muita instabilidade a discussão de cenário econômico recentemente, então a gente acaba falando muito disso por aqui. E aí, queria pegar o gancho dessa conversa para a gente falar um pouco, o que a gente está falando aqui. No canal do Itaú, com todo um embasamento, com toda uma análise, de profissionais certificados por trás, e o quanto existe de informação a ser consumida por aí, e que a pessoa que quer consumir informação sobre investimentos, sobre mercado financeiro, precisa filtrar e encontrar fontes que ela considera confiáveis, né? E por isso, a Anbima já vem discutindo. Não regulamentar, mas tentar trazer um pouco mais de luz para esse assunto dos influenciadores de finanças. E essa semana foram lançadas, então, algumas diretrizes para atuação de profissionais do mercado financeiro e mira principalmente os influenciadores de finança, né, Ana? E tem ali uma espécie de um código de ética embutido nessas diretrizes também. É uma tentativa da Anbima de proteger quem está consumindo as informações e também as fontes dessas informações, hein?
Olha, acho que você fez uma introdução excelente, né, para mostrar a responsabilidade que é falar sobre esse assunto. É um assunto super técnico, que nos últimos anos a gente ganhou muito justamente pelo fato de que mais pessoas estão falando sobre isso, os canais ficaram mais democráticos. É, hoje é uma conversa de bar, né? Eu, que trabalho há muito tempo com isso, sonhava que um dia isso fosse conversa de bar e finalmente esse momento chegou. Por outro lado, isso traz uma responsabilidade grande. É, e a Anbima, que é a associação que representa aí as entidades que operam no mercado de investimentos, para resumir, ela sempre foi muito convocada para tomar alguma providência a esse respeito. E aí se discutia muito, né? Poxa, o que que a gente vai fazer com criar uma certificação para esses profissionais? Como é que isso fiscaliza o que eles fazem? Porque são pessoas que se tornaram porta-vozes de empresas, de instituições, ofertam produtos de alguma forma, e a gente sabe que, pelo tamanho da regulação que existe nesse mercado, justamente com o objetivo de proteger os investidores, essa iniciativa agora ela tenta trazer mais saúde para essa forma de comunicação. Então, como você bem disse, ela soltou algumas diretrizes que ela está chamando aqui de estar tá na rede. É, a gente sabe que hoje esse número de influenciadores cresce. Há um mapeamento feito hoje, tem aí 255 pessoas, influenciadores, falando sobre essa temática. Eles atingem nada mais, nada menos do que quase 95 milhões de pessoas, com conteúdos diários em várias plataformas. Então, é muita gente falando. Isso é audiência, às vezes, maior do que muitos programas de canal aberto na TV, que a gente sabe que ainda tem uma audiência muito forte. Então, essa iniciativa veio para também ajudar esses profissionais que resolveram atuar desta forma, usar as melhores práticas existentes no mercado. Então, essas diretrizes, elas versam aí por algumas, né, por alguns pilares. O primeiro é quais são essas boas práticas que devem ser adotadas na construção de um conteúdo. Então, ela traz aqui esse guia da Anbima, as regulações, o que deve ser privilegiado quando se está falando a esse respeito. Quais coisas que protegem ou não, porque muitas vezes, né, tem alguém falando ali, não, olha, tem essa aqui, essa carteira, mas isso aqui é uma carteira pessoal, não leve isso como uma recomendação, mas o próprio nome já diz, a pessoa está influenciando alguém, ou seja, ela tem ali uma certa audiência e a voz dela, o que ela está dizendo, tem um peso. Então, a
E
primeira.
Ana, quando
Oi.
você pontua certa audiência, tem casos de milhões de seguidores, né? Tem
Sim.
casos em que essa audiência ela extrapola, assim, é de fato influenciar muita gente, né?
É o boca de um para muitas bocas, e isso tem um efeito rede, até multiplicador muito
Exato.
grande. Então, esse primeiro pilar desse guia de boas práticas tem ali coisas legais de se seguir. Tem também acho que uma linha aqui, um pilar falando sobre como se profissionalizar nesse mercado, quais são as certificações existentes, quais caminhos esses profissionais que querem atuar e serem vocais nessa pauta devam seguir. E como você bem citou, um guia, também, aliás, um código de ética ali, de algumas coisas que a gente não pode esquecer, né? Que a ética, ela é um ponto fundamental para o desenvolvimento do mercado e desenvolvimento das relações entre profissionais e clientes. Então, coloca ali o que é um comportamento ético, para sempre atuar de maneira transparente, de boa fé, com bastante responsabilidade naquilo que está falando. Cumprir obrigações, a gente também está vendo aí um debate enorme sobre a liberdade de se falar o que quer né, no, nas diferentes redes. A gente tem o direito de falar, mas a gente também tem o dever de cumprir as responsabilidades e os impactos que isso podem causar. Então, essa iniciativa ela vem nesse sentido. Para o investidor que consome esse conteúdo, também é uma forma de filtrar o que está consumindo, entender se aquela pessoa realmente está seguindo essas práticas, se aquilo realmente está sendo feito de maneira transparente. A gente sabe que existem conflitos, será que esses conflitos estão evidenciados? Enfim, eu acho que é um grande avanço, tanto para para os profissionais, ou seja, os influenciadores que querem atuar com isso, com esse assunto. A gente sabe que ainda tem muito mercado, as marcas estão fazendo uso muito grande dessas pessoas, e também dos investidores, ou dos potenciais investidores que vão ter um pouco mais de observância naquilo que eles estão consumindo, porque também acho que esse é um guia que serve não só para quem produz conteúdo, mas para quem consome o conteúdo. E uma coisa que eu achei legal também dessa iniciativa é que tem ali links úteis, ou seja, para quem quiser acessar estatísticas que sejam confiáveis, dados que são dados que são reais, não são dados produzidos aleatoriamente. Então também serve de uma fonte de consulta para esses profissionais e uma fonte de validação para quem consome o conteúdo. Então, eu acho que o Martins, você deve ter participado um pouco dessa discussão lá, né?
Participei na hora que você cuidava da parte de educação, né, da Ambima, e posteriormente algumas discussões também, né? Eu era até o vice-presidente lá na nossa comissão, né? Depois do
Você
grupo
viu que não é pouca
consultivo.
coisa esse Martini, né? Cada hora ele saca uma credencial aqui para gente, né? Uma
Uma certificação.
E aí, eu acho que é super importante. Essas diretrizes são muito importantes. Porque a relevância de uma recomendação, né, é muito grande. Quer dizer, a responsabilidade de recomendar alguma coisa no mercado, que ele é extremamente complexo. Eu acho que só com o passar dos anos você percebe quão complexo é o mercado e quão fácil é deixar passar alguma coisa que é relevante, né? Tá olhando para um monte de coisa, vem uma pandemia, tá olhando para um monte de coisa, parece uma guerra, você não sabe da onde, né? E aí a tua estratégia de investimentos se modifica. E aí, né, o imponderável tá muitas vezes presente. Portanto, é importante entender, ter maturidade, né, sempre recomendar as coisas com cuidado, com ponderação, né, entendendo de que muitas vezes são as economias de uma vida inteira que estão em jogo, né, e acho que por isso as diretrizes, né, e o compartilhamento de melhores práticas da Ambima são fundamentais, né, para que esse trabalho, né, seja feito por bons profissionais, porque de fato tem muitos bons profissionais, mas também tem muitos que não são bons profissionais e que fazem, inclusive, tem alguns que têm, de fato, audiências relevantes. Acho que essas diretrizes vão ajudar o mercado, vão fortalecer todos aqueles que são bons profissionais de recomendação, né, bons influenciadores, e acho que vai ajudar o mercado a selecionar, né? Quem é que de fato vale a pena ser ouvido e talvez quem não vale a pena ser ouvido. Então, acho que a Ambima está completamente de parabéns com este trabalho. Certamente é uma contribuição muito relevante para os investidores brasileiros.
E aqui é interessante porque a gente sempre traz a pauta da educação financeira e, por vezes, o próprio investidor ele não sabe que ele precisa desse filtro, desse crivo de um órgão realmente colocando essas boas diretrizes. Porque se o nível de educação financeira é muito baixo, será que eu sei sozinho, por mim mesmo, né, que aquilo ali que está sendo falado é realmente o correto, né? Então, tem aquela questão que a Ana trouxe do mapa de fontes, formas de validação disso. Então, o meu ponto é que às vezes o investidor ele nem tem ciência que ele precisa ser protegido. E a Ambima vem justamente para atender também esse público com educação financeira mais baixa, que talvez novamente por si só não conseguiria fazer toda esse filtro e essa análise de conteúdo mesmo.
Perfeito, Sabrina.
E acho, Sabrina, estava ouvindo aqui você falar. Eu sempre acompanho muito o seu Instagram e as caixinhas de perguntas. E eu estava pensando uma coisa também, como é desafiador para quem está fazendo um conteúdo na rede social de forma super séria, super embasada, super credenciada, o quanto vem de casca de banana para vocês escorregarem por parte do próprio investidor. Quantas pessoas ficam perguntando, então, me diz aí o que fazer? Me diz aí, ou posso investir nessa ação? Gente, a pessoa não se identifica, não se sabe nada sobre ela. Como é que vai dar uma recomendação assim? Não tem como, né? Eu vejo muito que muitas vezes você pergunta, você responde assim, tá, mas, né, você já pensou sobre o seu objetivo? Você já pensou sobre o que você quer para o seu dinheiro? Como é que eu vou aqui dizer para você, não, faça isso ou faça aquilo? É muito difícil, né?
Eu ia comentar que nem sempre essa resposta é a que vende, né? Então, talvez seria muito mais
Exato.
fácil Falo, olha, é o ativo A, é o ativo B, é o ativo C. Então, quando eu trago uma devolutiva que eu peço a pessoa para questionar, quase no sentido assim, mas quem é você? Qual é o investimento para você? Não é a resposta do lugar confortável para essa pessoa, mas é a resposta necessária, né? Então, é um desafio mesmo.
Essa é a questão, a analogia da farmácia, né? Tipo, ninguém chega numa farmácia e diz qual é o melhor remédio, né? Tipo, não tem melhor remédio, né? Depende do que você tem, das contraindicações da sua doença. Mas parece que chegam nos influencers, chegam no gerente de conta, no especialista em investimentos e diz, e aí, qual é o melhor remédio? E aí é o que
O
a
que que eu
Sabrina
faço?
falou. Aí a questão é, depende do seu momento de vida, das suas características, de um monte de coisas, um monte de coisas.
Mas você sabia que esses tempos atrás, não faz tanto tempo não, eu escrevi uma matéria, uma coluna no Valor Invest falando sobre isso. O título dela era As Verdades Desinteressantes. As verdades, elas são desinteressantes. E muitas vezes, nesse ambiente virtual, o que vale nem sempre são as verdades. De dizer que a pessoa leva tempo para poupar, leva tempo para ter o retorno, que a gente tem que ter uma visão de longo prazo, que não se ganha dinheiro do dia para a noite, que não tem um investimento milagroso. Essas são verdades desinteressantíssimas num ambiente em que a lacração conta muito. E aí é muito desleal, inclusive, para quem produz conteúdo, competir desta forma, porque você está ali falando verdades que as pessoas às vezes não querem ouvir, e ao seu lado, ou próxima foto do feed, aparece alguém com uma coisa que é uma mentira, mas é bastante interessante, de que você vai ficar milionário investindo, que é só colocar o dinheiro que não tem risco. Então, isso acho que traz também um pouco de disciplina para esse ambiente, mas ainda assim é um longo caminho, porque os influenciadores precisam se dar conta da responsabilidade da sua voz, e as pessoas também precisam entender que as verdades são desinteressantes, mas elas que fazem valer as coisas que são mais duradouras, né?
Nesse ponto, a analogia, Ana, pode ser parecido com as dietas milagrosas, né? Que prometem que você vai perder peso em tantas semanas, vai ficar bom. Cara, acho que as coisas, você pega um médico sério sobre reeducação alimentar, atividade física, e leva um tempo, e leva um tempo.
É.
Eu não
Exatamente.
sei se vocês já perceberam, mas a Ana mencionou que investimentos virou assunto de conversa de bar, e isso é muito curioso para a gente que trabalha com isso, né? E já aconteceu comigo uma série de vezes. Eu sou certificada, mas eu não estou aqui atuando como especialista, então eu atuo em outra coisa, não dou recomendação para pessoas, obviamente, né? Mas já aconteceu muitas vezes de amigos, está numa conversa, a pessoa pergunta, então, tô com dúvida, onde é que eu invisto meu dinheiro? E a minha resposta sempre é: depende. E aí eu lanço 1.000 perguntas para que a pessoa pense sobre elas, porque justamente, como vocês estão dizendo, não tem uma fórmula mágica. E o assunto, às vezes, ele se encerra no minuto seguinte, porque a pessoa não queria essa resposta, ela queria que eu dissesse: não, o investimento do momento é esse, vai lá que não tem erro. E essa resposta também não
É,
existe,
mas
né?
você é um pouco mais simpática, porque quando me pergunta, a pessoa é mais próxima, ai, Ana, e aí, qual que é o melhor investimento? Eu falo assim: olha, se eu soubesse, eu não te falaria, eu guardaria para mim e estaria tendo essa conversa com você de Paris por videoconferência.
Vou usar a tua tática.
Eu geralmente respondo a analogia da farmácia, tá?
Fala assim: olha,
Vou
se.
usar.
Não, ou se não, todo o dinheiro do planeta estaria nas mãos de quem
Exatamente.
trabalha no mercado financeiro, minha gente, né? Boa parte
Exatamente.
dele está, né? Mas estaria todo, porque a gente está ali trabalhando com isso o tempo inteiro, com informações, com dados, com ferramentas, e ainda assim isso não existe. Então, é frustrante muitas vezes, mas eu acho que faz parte, como a Sabrina trouxe, desse processo de educação e de entender que é assim, né? A realidade é essa mesmo.
Eu acho que é preciso ter entendido e vivido muito no mercado para entender que é difícil entender o mercado.
Tá bom. E Martim, nesta dificuldade de entender o mercado, quais são os palpites de vocês para o nosso top 3 da semana que vem? Eu acho que a gente ainda vai falar de desdobramentos de moedas digitais por causa do halving. Eu tô colando no halving toda semana aqui.
E está acertando, e está acertando.
Viu?
É, então tá
Cola
bom,
em mim.
tá bem. Eu vou colar de novo, já colei semana passada, agora estou colando de novo. Mas eu acho que vamos continuar também, e é uma continuação, debatendo declarações, dados de atividade econômica dos Estados Unidos, tá? A questão dos juros nos Estados Unidos também não está fechada, e vamos ter que esperar. Ela está ditando muito movimento, dos ativos de risco no mundo inteiro, e acho que vai continuar.
E na agenda da semana que vem temos PIB e PCI nos Estados Unidos, né? Então, medida de inflação.
Opa!
Exato. Então, vai estar no nosso papo, com certeza.
Bom, eu viajo nesta sexta-feira, a trabalho, vou participar de um grupo internacional que discute as diretrizes de ética e conteúdo para a profissão de planejadores financeiros ao redor do mundo. Quem sabe eu não volto com alguma novidade na bagagem e aí a gente fala da notícia aqui na semana que vem.
Adorei. Muito bom, gente. Obrigada. Bom fim de semana para você. Semana que vem estamos de volta.
Obrigada, gente. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Até.
Obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio. A gente espera vocês na próxima semana. Até lá.